Pois é, alunos da Faculdade de Farmácia resolveram explorar a rede mundial de computadores usando os conhecimentos aprendidos em sala de aula. Assim surgiu o blog PH Responde, que tem como objetivo principal difundir e mostrar a importância do profissional farmacêutico. Para falar sobre isso, nós recebemos agora, lá no estúdio 78 da Rádio FMG Educativa, dois participantes, três na verdade, são só dois, Luiz Felipe Stelling e Luciana de Mello. Boa tarde para vocês dois.
Boa tarde.
Tudo bem com vocês?
Tudo bom.
A gente gostaria de agradecer a colaboração da Rádio FMG Educativa, agradecer você, Otávio e Sara, em colaborar com a nossa participação e divulgar o nosso blog, nosso projeto Pergunte ao Farmacêutico. Quem está acompanhando aqui a gente é a Luma, ela é uma das nossas consultoras também, então nós três estamos aqui.
Boa tarde, Luma.
Olá, Luma.
Boa tarde.
O blog, ele existe desde quando? Surgiu quando?
Então, ele surgiu agora, tem praticamente uns 10 dias. A gente, no dia 31, agora para 1º de agosto, a gente teve essa iniciativa de valorizar a profissão farmacêutica e a gente colocou a nossa primeira publicação no dia 1º de agosto, agora de 2011.
Na verdade, ele está sendo um pouco modesto, que foi ele que fez no domingo, do dia 31, né? E aí ele foi e abriu para a gente e falou, eu quero ajuda para fazer esse blog. E aí agora todos estamos juntos.
E o objetivo do blog, além de tirar dúvidas, é também valorizar a profissão.
É isso, esse é o nosso objetivo principal, valorizar o profissional farmacêutico através da informação e do conhecimento pela sociedade de quais são as ferramentas que o farmacêutico trabalha, com quais são as opções que a gente tem de atuação no mercado. E aí isso envolve a indústria de cosméticos, a indústria de medicamentos, as análises clínicas, a parte de alimentos e até a de consultoria, né, que é o nosso serviço assim, no site.
As pessoas ainda acham que farmacêutico é só aquele carinha que fica atrás do balcão da farmácia vendendo remédio?
Exatamente.
Não, acho que pior, eles sabem que é o balconista, né? Que o farmacêutico ele pode fazer muito mais, assim. Só que geralmente ele tá cuidando da papelada, né?
E tem também uma pesquisa no site referente a quantas vezes as pessoas vão a drogarias, a farmácia, qual é o objetivo dessa pesquisa?
Assim, mais para poder conhecer o perfil da população de maneira geral, se a gente tem aqueles
hipocondríacos
que vão, assim, todo dia tá lá na farmácia, é amigo do farmacêutico, tira todas as dúvidas com ele. Ou então aquele que só vai uma vez por mês para comprar medicamento mesmo que tem de uso constante, mas para conhecer e divulgar também, através da pesquisa, né, que é a dispensação, que é o principal ato farmacêutico, que é onde o farmacêutico ele vai lá e ele orienta o paciente, né, em relação ao medicamento que ele está tomando, em relação à interação com alimentos, à interação com os outros medicamentos. E é esse é o principal, né, principal ato farmacêutico na drogaria, a dispensação.
Então, como o blog funciona? As pessoas do público geral têm uma dúvida, envia um e-mail com a pergunta e vocês respondem.
Isso, a gente tem um grupo de discussão, assim, que todos os nossos colaboradores fazem parte.
São os alunos.
Isso, são todos os alunos da faculdade, inicialmente nessa primeira parte do projeto. A gente recebe a demanda, a gente recebe a pergunta por e-mail e a gente tem os especialistas, né, assim, a habilitação que a gente pode escolher. Então, a gente tem pessoal que está se graduando em análises clínicas, em indústria e também em alimentos. E a gente responde de acordo com a nossa área, com a nossa especialização.
Pela disponibilidade também de cada um.
É, os professores, eles intervêm no projeto também ou, por enquanto, só os alunos mesmo que estão
Por enquanto, só a gente.
Na verdade, acho que os professores estão nem sabendo direito ainda não, sabe? A aula voltou agora segunda-feira, né? Hoje a gente tentou falar com dois professores, mas eles não estavam na sala deles, então assim, por enquanto é só entre a gente mesmo.
Então eu espero que eles estejam ouvindo a rádio da FMG Educativa agora.
Não, estão ouvindo. Mas assim, a gente acredita muito que eles vão apoiar o projeto é muito bacana, né? A gente tem um objetivo maior, assim, de valorizar todos nós e a gente conta, né? A gente espera contar com a colaboração deles.
O professor não está sabendo, mas o Conselho Regional de Farmácia está sabendo, né?
A gente teve um apoio.
Porque a gente tem mais ou menos uma parceria com a empresa Júnior, com a Farmácia Júnior, e a gente pediu, assim, a Farmácia Júnior entrou em contato com o CRF e pediu para divulgar o nosso projeto. Tanto é que a gente até indicou a Farmácia Júnior em uma das respostas no nosso blog já, porque por esse intermédio a gente conseguiu que o CRF publicasse o nosso blog.
Então, tem as perguntas, vocês usam, sempre eu percebi que nas respostas tem de onde vocês tiraram muitas dessas respostas, alguma dúvida assim que vocês tiveram que correr muito atrás e foi uma dúvida bem
Assim, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que o diferencial grande do nosso blog é o fato de a gente usar uma bibliografia muito confiável. E eu acho que isso dá uma credibilidade no nosso blog, assim, das pessoas verem que não é estudante que está brincando, entendeu? A gente está realmente levando a sério e levando a informação de uma forma correta.
Apesar disso, a linguagem não é uma linguagem acadêmica.
Exatamente, assim, não é uma linguagem chula, igual... Yahoo Respostas, algumas das respostas, não querendo desmerecer, mas também é uma linguagem técnica, a gente procura dar acesso a todo mundo. E assim, nas perguntas, as pessoas eu acho que se sentem bem à vontade também para usar a linguagem que elas quiserem. E assim, se sentem à vontade também na hora de ler, eu acho que até se tiver alguma dúvida, a gente responde imediato. Assim.
Isso é um problema muito grande, porque às vezes as pessoas usam a internet para se automedicar. Né? E aí joga no Google, é o Dr. Google. Estou sentindo isso, ou então eu estou com uma dúvida, ou então aquela, algumas perguntas sobre xaropes, que foi a pergunta que está aqui mais recente, outra sobre a diferença de gel, pomada. E aí é importante que vocês, que são especialistas, estão usando a internet para dar essas respostas, como ela disse, a Luma disse, baseadas na literatura. Né?
O que a gente preza assim é que A gente viu isso na faculdade, a automedicação ela acontece basicamente pela falta de informação da pessoa, ou então pela informação errada, equivocada. Então, assim, garantir essa informação positiva, informação acertada, e levar esse conhecimento para a internet, para todo mundo ter acesso fácil, como a gente consegue, né, também reduzir esses casos de evitar qualquer tipo de problema.
Mas será que, por exemplo, o blog fornecendo todas as informações confiáveis para as pessoas, elas não podem deixar de ir a consultas médicas por causa disso? Ah, não, vou entrar ali no blog, estou sentindo mais ou menos isso. O blog acaba funcionando também como um Dr. Google.
A gente acredita, na verdade, porque tudo que a gente responde, a gente aborda essa questão, que cada caso é um caso e, assim, não deixe de consultar o seu médico e até o seu farmacêutico também, porque cada caso realmente é um caso, né? As pessoas são diferentes, medicamentos diferentes, às vezes ela tem interação com alimentos que ela pode estar comendo, tem um outro medicamento que ela está usando. Então a gente tenta sempre deixar clara essa questão, entendeu? Dar a resposta, mas deixando claro que é legal conversar com alguém.
Que ela não é a solução para todos os problemas.
Não, e claro, pelas perguntas postadas, deu para perceber que vocês não estão fazendo consulta online, vocês estão tirando dúvidas.
Exatamente.
Não tem ninguém dizendo, eu tô com uma dor nas costas, o que eu faço? Não. Mesmo porque é meio impossível essa troca.
É verdade, a internet está colaborativa, mas não tanto. Assim.
Até porque a gente não pretende entrar no âmbito médico também, né? Porque isso é uma luta de classes da saúde. E assim, a gente não quer assim, mexer com médico, não quer mexer com nada. A gente está tentando disponibilizar informação de qualidade.
E mostrar que o farmacêutico tem o seu valor. Que...
Tem sua informação também.
O Luiz Felipe disse da falta de informação e também da informação errada. Tem dados que dizem que as empresas farmacêuticas gastam mais com publicidade do que propriamente com pesquisa. Eu tive o prazer de trabalhar num projeto da Escola de Farmácia, o projeto Monitora, que era um projeto interdisciplinar, tinha alunos da farmácia, da medicina e eu que dava o parecer da publicidade. E eu não entendia nada, quase nada da área da farmácia. Mas quando chegava, é impressionante a quantidade de informação errada que eles usam para tentar convencer, e as poções miraculosas e as promessas que são infundadas, e muitas delas que podem mais fazer mal para o organismo do que fazer algum bem.
Lembrando assim, né, a Anvisa, né, ela participou, ela meio que coordenava esse projeto lá. A Anvisa tem um programa de monitoramento lá em Brasília, em que as propagandas, né, passam por uma análise, tem todo o processo. Porque, assim, os medicamentos, a gente sabe, faz o bem para aquilo, tenha o seu uso indicado, que é estudado, para garantir segurança, eficácia e qualidade, mas ele também causa efeito adverso. E a gente não pode tomar qualquer medicamento sem ter mesmo uma orientação, tanto do médico quanto do farmacêutico.
Provavelmente o diretor da rádio FMG Educativa, Elias Santos, está ouvindo a gente. E se eu conheço ele vai sugerir para vocês que façam um programa de rádio aqui na UFMG Educativa, o PH Responde, com perguntas de ouvintes. e respostas. Eu acho que seria interessante.
Pensem em respeito.
Ia ser muito bom, né? É. Não só para o site, mas eu acho que para a população em geral que escuta a rádio também.
É. A gente estava até conversando que está todo mundo muito empolgado. Assim. É engraçado que a gente está tendo que frear um pouco as ideias de todo mundo para consolidar primeiro o projeto, né? A gente já foi pensando em um monte de coisa. Calma, galera.
A gente está com muitos projetos.
Está demais, né? Cada dia entra no Facebook. Ai, meu Deus, eu tinha uma ideia. Vamos botar em prática.
A gente está com uns pensamentos bem legais, assim, para valorizar esse projeto, valorizar a nossa profissão, valorizar os farmacêuticos.
O projeto tem quanto tempo de vida, Maurício? Pergunte.
10 dias. Com 2.700 acessos já, então assim.
Uou!
Tá bem legal.
Agora vamos estourar de acesso. Tem que tomar cuidado pro site não cair.
Um ano de domínio, vamos lá.
A gente tá valendo fazer um programete aqui pra rádio, né?
Quem sabe.
Quem sabe? É interessante porque o perfil do estudante de farmácia, eu sei que existe uma disciplina na escola de farmácia de empreendedorismo, né? Vocês têm aulas de empreendedorismo?
Na verdade, no currículo novo tem uma matéria só que parece que é mais ou menos relacionada a isso, mas a gente, todo mundo que está mais ou menos no time de consultores, só um menino lá que é do currículo novo. A gente é currículo...
Então, esse
é
perfil seus, então. O empreendedorismo vem de vocês.
Acho que é de um pouco da característica de cada um, assim.
Cada um tem a sua característica, assim. Eu sou mais internauta, assim, tô mais ligado a essas coisas de rede social. Sempre gostei muito de tecnologia, assim, sou aquele geek, né, que todo mundo fala.
Existem geeks na escola de farmácia
também.
Também.
Não estão só em
lugares. Nós não somos alienígenas.
E aí, assim, a gente teve essa iniciativa, mas é como se fosse uma inovação, assim, né, em querer empreender. Até porque a gente fez parte, a Luciana, tem mais alguém, talvez, assim, da
Laísa,
equipe.
A Laísa, a Gabriela, a Marta.
Na nossa equipe de consultores, teve grande parte de alunos que participou da Farmácia Júnior, que a gente pôde desenvolver, assim, e que embrionar, né, esse espírito empreendedor, que a gente acredita que é muito importante, né, a gente estimular isso, desenvolver isso, ter resultados em cima disso, é bem legal.
Acho que é importante até para os calouros também verem que isso é uma área que a gente pode explorar na nossa profissão, não só assim, né, exclusiva das pessoas que tem a ver, vou montar uma empresa, sou da administração, mas eu acho que a gente mexer com gestão é um novo horizonte para a farmácia também, né?
É isso aí, são 3 horas e 42 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5. Hoje a gente conversa com os responsáveis pelo blog PH Responde, Luiz Felipe Stelling. Eu tô pronunciando certo?
tá certo. Stelling, é isso aí.
Dúvida de anos.
Eu queria chamar ele de Stelling, mas ele não me fez uma cara muito boa pra mim, não.
Stelling, tá certo.
Não, continua no Stelling, o Stelling vai ficar pra depois.
Luciana de Mello e Luma, seu sobrenome é?
É Cascão.
Cascão, Luma Cascão. Muito bem, a escola de farmácia completa 100 anos, é isso, produção?
Exatamente, eu ouvi uns boatos aí, acho que dia 27 que ela
isso,
completa.
Isso, 27 de agosto.
Como é que... hein?
E a formação acadêmica, a escola, ela ofereceu o que... Vocês já estão quase no final, alguns de vocês já formaram e estão fazendo outra habilitação. Como é que é a relação e até a criação do blog, como é que foi esse percurso? Vocês estão tímidos para falar sobre a escola de farmácia?
Não, a gente está pensando.
Questão do DA e...
É porque, na verdade, todos nós, né, nós três e a maioria do time de consultores, a gente é formado, no 8º período a gente forma farmacêutico. Então, a gente tem mais um ano de habilitação. Eu e Luiz na área de indústria aqui, e a Luma na área de análises clínicas, tem gente de alimentos. Então, assim, a ideia que ele buscou no começo foi justamente essa. Quando ele formou, ele pensou, não, eu tenho que valorizar a profissão
vamos valorizar
e tal,
profissão.
Porque até a gente escuta muito, é triste, mas a gente escuta muito até dentro da faculdade, dentro da nossa sala, as pessoas falando mal do curso, sabe? As pessoas falando, eu formei pra quê? Porque eu vou sair daqui e não vou ser nada na vida. Então, assim, a gente acha legal, a gente que ainda acredita na profissão do farmacêutico, sabe? Buscar essa valorização. Então, foi isso que o Luiz teve a ideia. E nessa ideia, ele buscou juntar um time que compreendesse todas as áreas de atuação do farmacêutico.
Viu, Sara? Não é só no jornalismo que acontece isso, não.
Não é só na comunicação em geral.
Só na comunicação.
Todos podem fazer um blog também, valorizar a profissão.
Mas essa ideia de blog na comunicação já é batida, todo mundo já tem um.
Mas é, porque se os balconistas se passam por farmacêutico, imagina quantas pessoas não se passam por jornalista, né?
Não é?
Exatamente. E eles tirando passam mesmo, viu?
Leia a burra.
Importante ler a bula, importante
consultar seu médico,
consultar seu farmacêutico, verificar se sua farmácia, o farmacêutico está presente.
Tá, 40 horas por semana.
E acessar phresponde.com.
Isso.
E mandar arroba phresponde também.
É, nosso Twitter.
Muito bem, muito obrigado pela participação. Luma Cascão, Luciana de Mello, Luiz Felipe.
É, a gente agradece.
Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado.
E a gente vai na rádio.
É, a gente tá se falando.
Pode mandar perguntas também.
É, se vocês tiverem dúvidas também.
Não vai deletar vocês.
Ah, ótimo. Vou mandar umas, mas com outro nome. É isso aí. Conversamos com os responsáveis pelo blog PH Responde. Para tirar suas dúvidas, envie um e-mail para pergunte.farmacêutico@gmail.com. Ou então pelo Twitter no @PH Responde.